Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, amigos e amigas, já é Natal aqui no Radinho BDF.
Há mais de 2000 anos atrás, nascia um menino com algo a dizer.
Aquele momento onde nos reunimos com as pessoas que gostamos, preparamos comidas especiais e montamos uma árvore decorada com bolinhas e enfeites. Aqui no Brasil, pelo menos, essa é a forma mais tradicional e comum de celebrar o Natal. Mas não é a única, sabia? Então, em clima de festa, vamos conhecer outras formas de comemorar o dia 25 de dezembro? Está começando o Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Há mais de 2000 anos atrás, nascia um menino com algo a dizer. E foi perseguido pelo que dizia. Jamais iremos esquecer. Somos todos filhos, filhas. Somos todos irmãos. Temos solidariedade e compaixão. Temos o dom do perdão. Mais de 2000 anos atrás, nascia um menino com algo a dizer. E foi perseguido pelo que dizia, mas jamais iremos esquecer. Somos iguais, queremos paz, somos o coração.
Natal pra mim é que Jesus nasceu e a gente comemora com a família. Eu fico ansioso pra chegar o Natal. A gente faz a troca de presentes, depois fica brincando na casa da minha avó até ela reclamar, por causa que ela reclama, Jesus Cristo amado. E quando chego em casa, eu já vou logo dormir pra eu ver se eu ganhei o presente. Sou o Gustavo, tenho 9 anos e moro em Jabaquara, São Paulo.
Assim como o Gustavo, muita gente fica na expectativa para a chegada desse momento especial, que depois fica guardado na memória e no coração. Para as pessoas que seguem religiões cristãs, o Natal comemora o nascimento do Menino Jesus. Esse momento também é conhecido como Natividade. O dono da festa nasceu em Belém, na província romana, do ventre de Maria. Naquela noite, Maria e seu companheiro José estavam viajando de Nazaré para Belém, porque precisavam comparecer a uma contagem da população. E o menino deu sinal no meio do caminho. Não tinha carro, muito menos táxi para chegar ao hospital. Então foi ali mesmo, em um estábulo, onde se abrigam os animais, que o menino deu seu primeiro chorinho. foi colocado em uma manjedoura, lugar que guarda comida para os animais. E nesse momento, os anjos fizeram nascer uma estrela no céu para anunciar que ali havia nascido alguém importante, o Salvador dos povos. E essa é a história mais conhecida do nascimento de Cristo, presente na Bíblia Sagrada, que é o livro seguido pelos cristãos.
É muito legal, a gente tem amigo secreto, tem muita gente, sempre é numa casa, nunca fui num prédio. E sempre a gente vai ajudar a decorar as coisas. E sempre tem dois Natais pra mim, porque é um na casa da minha família Gola e outro na minha Monteiro. E eu tenho um tio que ele nasceu lá no Rio de Janeiro, aí como ele tá com a família, ele grava vídeo pra gente. Teve uma vez que ele me sorteou de Natal e eu ganhei uma pole dele. Que pelo menos tenha Papai Noel. Oi, eu sou a Valentina Gola, Antico Monteiro. Eu tenho 7 anos, moro em São Paulo.
Ah, o Papai Noel, esse velhinho de barbas brancas que veste roupas vermelhas, é um dos símbolos do Natal. Ele entrega presentes no seu trenó puxado por renas de narizes vermelhos. Esse personagem foi inspirado em São Nicolau, que foi um arcebispo da Igreja Católica que morava na Turquia e era conhecido por ajudar os necessitados jogando um saquinho com moedas de ouro pela chaminé. Mas é importante falar que muitas marcas se apropriaram dessa figura do Papai Noel para vender coisas que não precisamos. E que diante de tantos momentos bons que essa data pode trazer para a gente, o presente pode não ser o principal. Apesar de ser muito legal receber um de vez em quando, né?
Meu avô, ele se vestia de Papai Noel pra entregar os presentes, o que era meio estranho, porque, tipo, ele é magro, e aí as crianças ficavam meio desconfiadas.
Meu nome é Sol Gambosta Day, eu tenho 12 anos e eu moro em São Paulo.
Que é Natal.
É Natal.
Pode colocar a uva passa na comida porque é Natal.
É Natal.
Tem alguém chamando lá no interfone. Corre pra botar o disco da Simone.
É Natal. É Natal. É Natal. É Natal.
Pode enfeitar o pinheirinho com bolinhas porque é Natal.
É Natal.
Pega as castanhas e prepara a caipirinha porque é Natal.
É Natal.
E aquele primo que você nunca mais viu vai chegar com fome pra comer todo o pernil.
É Natal, é Natal, é Natal, é
Supermercado tem torrido e panetone porque é Natal.
É Natal.
O shopping lotado como um formigueiro. Corre pra torrar o 13º.
É Natal, é Natal, é Natal, é Natal.
Meia noite e meia, vestígios da ceia, por entre badalos na mesa. Abrigá-lo, distribuir regalos e depois desembrulhá-los. Por quê?
É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal. We'll be right back.
E essa foi a Lulina com a música É Natal. E na tradição do povo judeu, o Natal se chama Hanukkah, que na tradução significa dedicação ou inauguração. A festa dura 8 dias e a data certa é de acordo com o calendário judaico.
Em Hanukkah comemoramos a vitória do povo judeu, que ao reconquistar o templo, o azeite encontrado para acender as velas, que duraria 1 dia, durou milagrosamente 8 dias. A minha família comemora Hanukkah da seguinte maneira. Em todos os 8 dias de Hanukkah, ficamos em volta do candelabro, cantamos músicas e acendemos as velas que necessitamos nos dias. Ah, você pode desejar um feliz Hanukkah falando Hanukkah Sameach!
Hanukkah Sameach para você e sua família, Esther Dahan, de 10 anos, que mora em São Paulo. Mas Esther, conta um pouco de como vocês costumam comemorar nesses dias.
A minha celebração de Hanukkah com a minha família é da seguinte maneira. Ficamos em volta do candelabro, que é Hanukkah, e acendemos as velas. Cantamos várias músicas de Hanukkah, como Malotir. Também comemos suvganiyot, que são tipo sonhos, e são uma delícia.
Achei muito legal conhecer um pouco mais dessa tradição, Esther. Muito obrigada por compartilhar os momentos especiais da sua família com a gente. E além de conhecer um pouquinho das músicas de celebração do Hanukkah, eu fiquei com água na boca com as delícias que são preparadas nessa época. São muitas coisas gostosas pra gente comer no Natal, né? E por falar nisso, vamos aprender uma sobremesa assim deliciosa pra nossa ceia?
Olá, pessoal! Meu nome é Amanda Brunelli e hoje eu vou ensinar uma receita de pirulito de chocotone. É super simples. Você vai precisar de um mini chocotone de chocolate, uma barra de chocolate ao leite, uma colher de chá de manteiga e confeitos coloridos. Para começar, você vai precisar da ajuda de um adulto. Pique o chocolate em pequenos quadradinhos e coloque em uma tigela de vidro. Com o auxílio de um adulto, peça para ele colocar no micro-ondas por aproximadamente 1 minuto. Depois disso, retire esta vasilha do micro-ondas, cuidado porque vai estar quente, e mexa devagar. Se houver necessidade e o chocolate ainda não estiver derretido, coloque no micro-ondas por mais 1 minuto. Depois retire completamente do micro-ondas e coloque sobre uma superfície com um paninho. Agora é hora de picar o chocotone. Com esta colher de chá de manteiga, passe na sua mão. A sua mão vai ficar bem melada mesmo, mas é para ajudar na hora de fazer as bolinhas com o mini chocotone. Pegue alguns pedacinhos do chocotone e molde em sua mão em formato de bolinhas. Depois disso, insira um palito de dente nesta bolinha que você acabou de fazer e mergulhe no chocolate ao leite derretido. Já está quase pronto o nosso pirulito. Depois de passar no chocolate derretido, passe nos confeitos coloridos. Pronto! O seu pirulito de chocotone já está pronto. O ideal é colocar em um pratinho e levar na geladeira por aproximadamente 2 horas. Depois desse período, o chocolate já vai ter endurecido e o seu pirulito ficará bem geladinho. É uma ótima receita para fazer no Natal. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Instagram, @lojatudoemfesta. Obrigada, pessoal. Até mais.
Obrigada, Amanda Brunelli, por essa dica para deixar o nosso Natal assim, bem docinho.
Radinho Brasil de Fato.
Esse é o nosso radinho especial de Natal. E você também pode participar contando pra gente como é a comemoração aí na sua casa. É só mandar uma mensagem de áudio pro nosso WhatsApp. Anota o número: DDD 11 95691-6046. Repetindo: DDD 11 95691-6046. Ah, você também pode se inscrever para participar das próximas edições do Radinho. É só mandar uma mensagem para a gente no e-mail radio@brasildefato.com.br. E na Venezuela, as crianças também ganham presentes de Natal. Mas a Serena me contou que espera por esse dia é para comer os pratos típicos.
Oi, crianças, meu nome é Serena e eu tenho 6 anos. O que espera do Natal é um presente, um fogo e uma boneca de brinquedo. O Natal na minha família é a gente comer fruta, um frango e a gente brincar muito.
E claro que não pode faltar brincadeiras nesse dia de celebração.
Oi, eu sou a Lu Mota, da Casa do Brincar. E falando em brincar, eu queria compartilhar com vocês umas ideias. Vocês já pensaram em fazer o próprio brinquedo? A brincadeira começa lá atrás, quando a gente faz o nosso brinquedo. A gente não precisa gastar dinheiro, a gente não precisa comprar nada, a gente reaproveita tudo que a gente tem e a gente exercita a imaginação e a criatividade. Para essa brincadeira, a gente vai precisar da ajuda de um adulto. Você vai precisar chamar o seu adulto e mais uns materiaizinhos. Então, separa aí, anota aí para você separar depois. 2 latas que sejam do mesmo tamanho, barbante, se você tiver fitas adesivas ou adesivos ou até tinta guache também funciona. E você vai precisar também de um prego e um martelo. Então, o que a gente vai fazer? Consegue adivinhar? A gente vai fazer pé de lata. Essas latas, elas podem ser 2 latas de achocolatado, leite em pó, podem ser 2 latas daquelas misturas de criança que são um pouco maiores, pode ser até aquelas latas gigantes, quadradas, de óleo de restaurante. Fica um pé de lata gigante. É super bacana. Bom, o que a gente vai fazer? Pegar a nossa lata, deixar ela bem limpinha, sem restos de comida, sem cheirinhos de comida. E a gente vai virar ela com a boca pra baixo e vai pedir ajuda do nosso adulto. O nosso adulto vai pegar o prego e o martelo e vai fazer um furinho na borda, um distante do outro. E aí, o que é o nosso trabalho? A gente vai pegar o barbante, vai enfiar nesse furinho, por dentro da lata a gente vai dar um nozinho para fazer uma alça em cada uma das latas e vai subir em cima da lata para medir essa alça, que ela fique numa altura bem bacana pra gente segurar, assim, para quando a gente ficar com o braço para baixo, a alça fica bem na altura pra gente segurar, fica bem confortável. E as duas alças têm que ser exatamente na mesma medida, senão você vai ter dificuldade para andar. E é um desafio tanto, viu? Vou te contar. Aí, a gente vai pegar aquelas outras coisas que a gente tem, fita adesiva colorida, papeizinhos coloridos e cola, caneta permanente, dá pra desenhar também, se tiver adesivos de bichinhos, e a gente vai decorar o nosso pé de lata para ele ficar bem lindo, bem bacana. Eu gosto até de colar pedaços de tecido. Teve uma vez que eu achei um tecido todo peludinho, assim. Aí eu encapei o meu pé de lata com aquele tecido. Ficou parecendo patinha de animalzinho. E aí, brinquedo feito, é hora da gente sair pra brincar, né? Você já andou no pé de lata? Pede nos primeiros passos pro seu adulto ficar por perto, porque às vezes é um pouco difícil. Pode exigir um pouquinho do seu equilíbrio. É isso, gente. Espero que vocês se divirtam fazendo o próprio brinquedo. Um grande beijo.
Olha só, além de uma brincadeira nova, você pode presentear alguém que gosta nesse Natal com esse pé de lata que acabamos de aprender. E você, tem alguma brincadeira que faz no Natal?
Uma lembrança boa de quando eu acordo e a minha mãe faz um caça ao tesouro pra mim. e eu olho as meias e elas estão cheias de doces.
Oi, meu nome é Miguel Ladeira, eu tenho 11 anos e eu moro em São Paulo.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring.
Que legal, Miguel! Essa ideia de deixar uma meia pendurada na lareira é uma tradição do Natal estadunidense, mas que se espalhou em outras regiões do mundo. Já as crianças da Austrália costumam fazer uma brincadeira com uma espécie de tubo de papelão, conhecidos popularmente como bombons. Cada um puxa de um lado e quem tirar o pedaço maior pode ficar com o que tem dentro, geralmente brinquedos ou uma coroa de papel ou uma mensagem natalina. Cada um tem a sua maneira de comemorar o Natal e criar memórias afetivas com as pessoas que convivem. Depois, ficamos cheios de histórias para contar. E falando em história, a Márcia Marçal tem uma versão muito bonita do nascimento de Jesus que até a bicharada participou. Escuta só! 1, 2, 3 e já! A história vai começar!
É noite. As estrelas brilham no céu como nunca brilharam antes. Os anjos vão descendo, alguns direto para a gruta e outros vão avisar os animais, as plantas e os homens que o menino Deus nasceu. Aqueles que tiveram ouvidos e corações para ouvir, ouviram. Bem ali, em uma pequena gruta, em uma manjedoura com uma palha bem fofinha, dorme o menino Jesus, acompanhado de seus pais, que olham para ele com todo o seu amor. Ali perto, um grupo de pastores ouviu o anjo. Juntou as suas ovelhas e os seus carneiros. Juntou também os seus cachorros. E foram em direção à gruta. Todos querem ver o menino Luz, que deitado na caminha de palha, espalha amor por toda a terra. As corujas, acordadas, foram. Os vagalumes que voavam por ali foram. O boi e o burro estão lá. As ovelhas chegam com os pastores, bem quietinhas, e os cachorros também. Os pastores se ajoelham e reverenciam o menino Deus. Os animais vão se chegando bem pertinho do menino, olham, cheiram e se afastam, deitando ali pertinho. O último a chegar é um filhote de cachorro, tão fofinho. Ele cheira o menino e... opa! Olha que eu estou vendo. Bem no topo da cabeça dele tem uma pulguinha. Uma pulga bem pequenininha. E ela vai falando para ele: mas para lá, mas para lá. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu também quero ver o menino. E nada. O cachorro é tão pequenininho que quase nem ele viu o menino. Mas sentiu o cheiro do seu pezinho. Pulguinha, então, ai, respira fundo, cria coragem, 1, 2, 3 e pula. Mas não é que ela pulou tão forte que ela foi cair no manto azul de Maria. E de lá, ai, eu não tô vendo bem esse menino, eu quero ver. Ela só conseguia ver a luz que saía dele. Então, mais uma vez, ela cria coragem. 1, 2, 3, um pulão. E pula de novo. E daí, ela cai na palha. Ai, agora ela tá bem pertinho. Então, vai, andando e pulando, andando e pulando, até que, pum, dá um pulinho e acaba caindo na mãozinha do menino. O menino sente alguma coisa estranha na sua mão, dá uma mexidinha no corpo inteiro e a pulguinha fica tão feliz, não é? Que ela viu aquele narizinho. E Maria, que estava tão atenta a tudo, olha para o menino naquele momento e vê um lindo sorriso. Chama José e diz: olha, José, olha, parece até que ele está sorrindo. E nesse momento, a pulguinha fica toda feliz, não é? Que ela deu para a terra o presente mais bonito de todos, o primeiro sorriso do menino Jesus. E a nossa história saiu de uma boca, entrou pelos ouvidos e foi parar no coração. Quem quiser pode guardá-la para sempre. Um beijo, Feliz Natal!
Independente de como é a sua celebração de Natal, o importante é estar bem e aproveitar os momentos especiais da melhor maneira.
Eu acho que o Natal nesse ano não vai ser tão bom por causa dessa doença. Então, a gente não vai poder comemorar com muita gente. No máximo, algumas pessoas na casa da minha tia. Fazer um almoço e é isso.
Sim, Miguel, esse ano tudo está bastante diferente, porque esse vírus melequento não vai embora. E por isso que é recomendado que a gente não descuide da nossa saúde e tome todas as medidas de segurança, evitando encontrar muitas pessoas, principalmente os mais velhos, que têm mais chances de ficarem doentes. Além disso, usar máscara e álcool gel, como fizemos o ano todo. E é normal ficar assim meio chateado por não poder viver esse momento como você está acostumado. Mas que tal encontrar uma maneira diferente e especial também de celebrar dessa vez? Porque toda essa situação de isolamento social vai passar e nós vamos voltar a fazer o que fazíamos antes. E esse Natal de 2020 será lembrado como aquele que foi diferente, mas feito com muito amor e da melhor maneira possível.
Eu espero que no Natal do próximo ano a gente já possa se juntar de novo, que já tenha a vacina. É isso, eu espero que possa voltar como era antes, né? Não precise fazer a distância.
Eu também espero, Sol. Será que ainda dá tempo de eu fazer esse pedido pro Papai Noel?
No próximo ano eu espero brincar com os meus amigos, que volte à escola, volte ao trabalho da minha mãe. Também quero que não tenha mais que usar máscara.
Eu espero que o coronavírus acabe, com certeza. E que não tenha muita prova difícil no segundo ano.
E é com os pedidos do Miguel e da Valentina que a gente vai chegando ao fim do nosso radinho especial de Natal. A nossa celebração juntos aqui foi incrível. E eu desejo que você tenha muitos motivos para sorrir nesse Natal e no próximo ano todinho. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Letícia Holanda, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com o Emerson Ramos, com o apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.